Mais uma vez, uma boa noite a todos os irmãos e também os amigos que nos acompanham nessa noite. Essa é a última participação da minha parte nessa conferência. Queria agradecer primeiramente aos irmãos da Igreja do Gama pela confiança, pela liberdade, pela amizade também que nós temos, podermos participar, o privilégio de participarmos dessa conferência dessa forma pela primeira vez. Lutando com as limitações, as dificuldades, mas agradecemos por estarmos chegando ao fim já desse período. E também agradecer ao companheiro, irmão Genesi, pela boa palavra que trouxe para nós até hoje, na parte da manhã, e poder ministrar juntamente com ele, um privilégio também para mim. Nós estávamos considerando, desde quinta-feira, a carta aos Hebreus, e. Na verdade, o meu pensamento era concluir hoje à noite com Hebreus capítulo 6. Mas, pensando um pouco melhor, especialmente hoje à tarde, eu pensei em pular esse texto de Hebreus capítulo 6. Pode ser que os irmãos estejam decepcionados com isso. Mas nós vamos considerar o capítulo 12, versículos de 1 a 3, porque eu tenho considerado. Devido à circunstância que nós estamos vivendo como igreja, mais necessário trazer aquilo que se enquadra melhor com a carta aos Hebreus, como nós consideramos o próprio escritor, lá no capítulo 13, ele considera a sua carta, o seu livro, uma palavra de exortação. E o que eu gostaria de trazer nessa noite é justamente uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação. Em Hebreus capítulo 6, nós iríamos ficar presos, talvez, em detalhes mais técnicos, mais doutrinários. Penso ser melhor agora que nós tivéssemos uma palavra de incentivo, de encorajamento para os irmãos, para todos nós que estamos precisando de refrigerar um pouco os nossos corações. E eu creio que Hebreus 12 se encaixaria melhor para nós finalizarmos essas considerações nessa noite. Então, convido para nós lermos Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 3, mas nós vamos enfatizar apenas o versículo 1. Então, vamos ler Hebreus 12, verso 1, onde diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Eu queria ajuntar com esse texto um versículo que está no Evangelho de Marcos, usado pelo irmão Genesi. Nós vamos ler o Evangelho de Marcos agora, no capítulo 9 e o verso 41. Apenas um versículo. Marcos, capítulo 9. E o verso 41, onde nós lemos as palavras do Senhor Jesus dizendo assim: Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Muito bem, nós pensamos em considerar então esse texto de Hebreus capítulo 12, nós percebemos que o escritor aos Hebreus ele está usando aqui uma linguagem como também o apóstolo Paulo nas suas cartas muitas vezes usou, uma linguagem extraída do atletismo, dos jogos, dos exemplos dos atletas, daquele que corre, daquele que luta, e como Paulo também usou o exemplo do soldado, do lutador, do agricultor, do atleta, ele extraiu dessas coisas bem conhecidas por todos nós, lições para as verdades espirituais que ele queria aplicar. E nós vamos fazer isso hoje à noite, usando como exemplo, como um paralelo, uma maratona, uma corrida. Porque é disso que o escritor aos Hebreus está tratando aqui no capítulo 12. Quando ele vai dizer, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele então traz uma exortação, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Eu queria destacar, então, essa pequena expressão, corramos com perseverança. A vida cristã é uma corrida. Há muita semelhança entre uma maratona e a vida cristã. E eu creio que o autor aos Hebreus está usando essa figura aqui. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele vai tratar aqui de alguns detalhes daquele corredor para que ele possa chegar ao fim dessa maratona com sucesso. Nós vamos usar, então, vários exemplos, várias figuras para a nossa melhor compreensão, para a compreensão dos irmãos, dos mais novos na fé, e também, quem sabe até dos amigos que estão nos assistindo nessa noite. Eu quero confessar uma coisa antes de nós continuarmos. Estou cometendo aqui um crime de plágio. O nosso irmão, nosso querido irmão Ramon Jané Amil, ele pregou há vários anos atrás um texto, uma pregação baseada nesse texto. E eu vou estar copiando o nosso irmão em muita coisa que ele falou. Foi uma mensagem muito preciosa naquela ocasião, que eu nunca mais esqueci. E eu vou estar usando muito das ilustrações que ele usou naquele dia. E mais ou menos a estrutura que ele usou no seu estudo naquela mensagem. Então, se um dia nosso irmão Ramon souber que eu copiei a sua mensagem, ele pode me processar, que eu irei preso alegremente por ter copiado uma mensagem do nosso querido irmão, seu Ramon. Espero que hoje à noite essa mensagem possa ser útil para encorajar, para fortalecer algum irmão, alguma irmã que esteja enfraquecido nessa noite. Então, primeiramente, pensando numa corrida, numa maratona, como exemplo da vida cristã, eu quero usar a maratona que acontece todo ano aqui no Brasil, ali em São Paulo, a Corrida de São Silvestre. A gente percebe que nessas maratonas, sempre ali na largada, quando vai dar início àquela corrida, há uma separação. Há um primeiro grupo, um primeiro pelotão, e depois, logo atrás, vem um segundo pelotão, um segundo grupo de pessoas. Todos são corredores. Mas a primeira parte, o primeiro pelotão, é formado por atletas verdadeiros, atletas profissionais, que estão ali na frente, porque eles se classificaram, se inscreveram para aquela corrida e eles têm um propósito específico para aquela corrida. Eles sabem que eles têm toda a chance de ganhar aquela corrida, de ganhar o prêmio daquela maratona. E por isso eles estão no pelotão da frente. Logo depois, em segundo lugar, tem aquele pelotão de corredores que se inscreveram apenas por diversão, apenas para participar daquele grande evento, ou que são corredores que sabem que não têm muitas condições, então eles ficam em segundo lugar, porque eles vão correr talvez até a metade da corrida, não vão conseguir talvez chegar ao fim, mas tanto faz para eles. O que importa para eles é apenas participar daquela maratona. Qual é o paralelo, ou a ilustração que nós queremos, ou a aplicação que nós queremos fazer para a vida cristã com esse exemplo? A vida cristã é assim também. Muitas pessoas estão correndo a vida cristã desde que se converteram, tendo, desde os primeiros anos de vida cristã, entendido que a vida cristã precisa ter um propósito firme, que eles precisam olhar firmemente para o futuro, um propósito estabelecido para a vida. E muitos crentes no Senhor Jesus Cristo, desde que começaram a corrida cristã, eles têm bem fixo em suas mentes um propósito específico, perseguir esse alvo até o fim da vida, perseguir esse alvo até conquistar o prêmio. E assim eles vão correndo a corrida da vida cristã. Felizmente, uma boa parte dos crentes são assim. Eles fazem parte desse pelotão da frente, que entram com seriedade na vida cristã, que entram com seriedade nessa corrida cristã. Mas, infelizmente, existe um segundo grupo, daqueles que estão nas igrejas, daqueles que, às vezes, são professos, ou até mesmo crentes, mas que fazem parte de um segundo pelotão. São aqueles que entram na corrida cristã sem saber exatamente onde entraram. E aqueles não têm um propósito específico, olhando para o futuro. Eles estão ali porque querem fazer parte do movimento. Eles estão ali porque são apenas brincalhões. Não vão levar a sério as exigências daquela corrida. E não vão fazer questão de chegar ao fim daquela corrida. Eles podem abandonar a qualquer momento. Eles podem até mesmo atrapalhar os outros que estão correndo, com mais seriedade. Eu queria que nós parássemos no início dessa mensagem já de uma vez, e cada pessoa que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite tivesse a sua convicção. Em qual pelotão você se encontra hoje à noite? Você faz parte desse primeiro grupo que começou essa corrida cristã? Você é um crente no Senhor Jesus Cristo que já descobriu o propósito da vida cristã? E você estabeleceu um alvo para a sua vida, que é perseguir o prêmio, que é agradar a Deus, que é andar de acordo com as orientações das Escrituras, que é não desobedecer as doutrinas, os ensinos, os princípios da palavra de Deus, e de perseverar no período das tribulações, e de ir em frente, perseguindo o alvo, até chegar a conquistar o prêmio? Você faz parte desses que estão na frente? Ou você faz parte daquele segundo grupo que entrou sem saber exatamente onde tem entrado, não tem o propósito de continuar firme até o fim, qualquer coisa que chamar a sua atenção durante a corrida, você abandona? Em qual lado você se encontra? Esperamos que você seja, hoje à noite, tenha convicção da sua própria vida, que você seja alguém que tenha firmeza de propósito, alguém que esteja correndo firmemente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Alguém que esteja correndo com perseverança para conquistar o prêmio. Segundo detalhe que nós poderíamos pensar e que é mencionado no texto que nós lemos, o escritor aos Hebreus está dizendo que para corrermos essa carreira cristã, é preciso desembaraço. Ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. A primeira coisa que precisamos para entrarmos nessa corrida, começarmos essa corrida, continuarmos nessa corrida e terminarmos essa corrida, mencionado pelo escritor aos Hebreus, é desembaraço. É não estarmos embaraçados. E certamente todos estão cientes de que aqueles atletas profissionais que vão ocupar o pelotão da frente, eles são caracterizados por esse desembaraço. Eles usam roupas específicas, as mais leves possíveis, e a menor quantidade de roupa possível, uma camiseta bem leve, um short bem leve, o tênis especial para a corrida. Nós não vamos ver ali, entre aqueles atletas que estão na frente da corrida, alguém correndo com uma calça jeans, ou de paletó e gravata, com um sapato, ou com uma mochila nas costas. Seria ridículo. E esse corredor não aguentaria muito tempo. Então, o que caracteriza um verdadeiro atleta que leva a sério aquilo que ele está fazendo é o desembaraço. É alguém que está desembaraçado de qualquer peso, para que ele possa correr livremente, leve e livremente a corrida, e chegar ao fim, e conquistar o prêmio. Infelizmente, muitos de nós começamos a carreira cristã, a corrida cristã, mas durante essa corrida nós vamos adquirindo certas coisas, e nós vamos nos embaraçando com uma coisa ali e outra aqui, e de repente nós estamos correndo a carreira cristã. Já estamos bem no início da corrida, já estamos cansados, já estamos esgotados, estamos perdendo as forças, não estamos aguentando mais trocar as pernas por causa dos pesos que nós estamos carregando. Não temos nenhum desembaraço. Quantos irmãos ainda jovens no início da vida cristã, percebemos que estão se arrastando na vida cristã. Estão se arrastando porque têm pesos, muitos embaraços. E quando, às vezes, a liderança, o presbitério da igreja vai conversar com alguém, dando conselhos sobre a necessidade de deixar certas coisas, coisas, às vezes, até ingênuas, coisas que não são pecaminosas, mas, muitas vezes, esses irmãos não gostam desses conselhos. Eles acham que a liderança está sendo muito exigente. Será que um atleta, um corredor profissional, acharia ruim de que o seu técnico dissesse para ele que ele precisaria se desembaraçar de todo o peso, que ele precisaria perder peso, se alimentar melhor para ter massa muscular e não gordura? É claro que ele não vai achar ruim, porque ele sabe que todos aqueles conselhos são para o seu bem e para a sua profissão, para que ele seja um atleta competitivo e um atleta que vai chegar ao fim da carreira com sucesso, com muitos prêmios. Deveria ser assim todos os crentes no Senhor Jesus. Receber os conselhos como se fossem conselhos para o seu próprio bem. Conselhos que iriam levar um cristão a ser um corredor leve, um corredor que corre com perseverança, um corredor que vai chegar ao fim e vai ganhar prêmios, galardões. Pensando nessa questão do desembaraço, nós pensamos em muitos irmãos que, às vezes, não carregam pesos físicos. Sabemos de irmãos que têm os seus pesos, infelizmente, pesos naturais, às vezes o peso de uma família doente, às vezes enfermidades e situações que realmente são pesos que acabam vindo mesmo pelas circunstâncias. Mas nós queríamos considerar um peso que muito frequentemente nós encontramos entre os irmãos, são pesos do passado. Existem irmãos que estão carregando pesos de 30, 40 anos atrás e pesos desnecessários. Esses irmãos tiveram ressentimentos no passado. Esses irmãos tiveram desentendimentos no passado. Esses irmãos tiveram momentos em que ficaram magoados no passado. Mas ao invés de deixarem esses pesos para trás há 20, 30, 40 anos atrás, eles fazem questão de carregar esses pesos até hoje e vão acumulando outros pesos de embaraços, de ressentimentos, de mágoas. Eles fazem questão de carregar isso. Quanto mais, melhor. E, então, quando vemos cristãos que estão abatidos, não estão conseguindo caminhar na vida cristã, não conseguem mais correr, nem mesmo às vezes caminhar, porque estão carregando tanto peso. Mas esses pesos são desnecessários, precisam ser deixados para trás. O apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, esquecendo-me. Nós precisamos exercitar essa questão de esquecer, certas coisas precisam ser esquecidas. E quem sabe hoje à noite nós falamos com irmãos e irmãs que estão terrivelmente maus espiritualmente, porque não querem esquecer, porque não querem deixar para trás ressentimentos, mágoas, pesos que estão pesando a sua vida cristã, que estão impedindo que você corra a corrida cristã com alegria, com leveza. Deixe para trás essas coisas. Deixe aos pés de Cristo. Leva esses pesos aos pés do Senhor Jesus, confessa a Ele esses pecados, lança aos pés do Senhor e comece a correr agora livremente, levemente, desembaraçando-nos de todo peso e também do pecado. O pecado é outra coisa que vai atrapalhar bastante essa corrida cristã. O pecado que diz aqui que tenazmente nos assedia, esse pecado que está diante dos nossos olhos o tempo todo, nas ruas, no mercado, na escola, em casa, o pecado que tenazmente nos assedia, esse pecado que está na nossa natureza, na nossa carne, nos nossos desejos, mas desembaraçando-nos também do pecado. Quem sabe durante esse tempo de pandemia, nós permitimos que o pecado se aproximasse um pouco mais. E agora, além da tristeza, do abatimento que a pandemia gerou no nosso coração, nós permitimos que o pecado viesse e cortasse a nossa comunhão com Deus. Quem sabe nessa noite haja irmãos que estão com vergonha de procurar a presença de Deus, estão sem coragem para procurar a presença de Deus, porque permitiram que o pecado viesse, se aproximasse e entrasse no coração. Ainda há solução. Você pode hoje à noite, confessar o seu pecado ao Senhor, restaurar a sua comunhão com o Senhor e começar a partir de hoje à noite uma corrida mais leve e continuar correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma outra coisa a ser considerada acerca dessa corrida. Nós sabemos que os atletas que vão participar de uma maratona, primeiramente, eles têm que estudar bastante a rota que vai ser percorrida durante toda a corrida. Como nessa corrida que acontece em São Paulo, a corrida de São Silvestre, nós sabemos que há várias avenidas, vários cruzamentos, várias praças onde os atletas vão ter que passar. E esses corredores, eles não podem ter dúvidas em relação às ruas que eles vão passar, os lugares em que são descidas, os lugares onde eles vão entrar à esquerda, à direita, as praças, e eles não podem ter dúvida em relação ao lugar onde que vai pegar uma subida íngreme, porque eles precisam se preparar antes, talvez moderar um pouquinho, para aguentar depois pegar a subida. Não errar o caminho, não entrar numa rua que não é a rua da maratona, isso faria com que ele perdesse a maratona, ou perdesse muito tempo até voltar novamente. Então, o conhecimento do caminho é essencial para o corredor. O corredor precisa conhecer detalhadamente o caminho. E onde é que nós vamos conhecer o caminho? É nas Escrituras. É estudando as Escrituras diariamente. E é treinando com a comunhão diante do Senhor em oração todos os dias. Nós vamos conhecendo os detalhes da nossa corrida cristã, os lugares onde vai ser mais leve, os lugares onde será mais perigoso errarmos, e os lugares onde nós vamos enfrentar tribulações que vão nos trazer muito desânimo, e que nós precisaremos perseverar. Então, o conhecimento do caminho é muito importante para o corredor, para aquele que quer correr até o fim e ganhar o prêmio. Há uma outra coisa em relação à corrida, e que está mencionada no texto que nós lemos. O escritor aos Hebreus está nos chamando para correr essa corrida cristã com perseverança, diz a parte final do verso 1. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Aliás, a palavra perseverança ela está muito presente em Hebreus. É uma das exortações principais dessa carta. A necessidade de insistir, de perseverar diante das circunstâncias difíceis. A necessidade de aprender a perseverança. Para aqueles que são novos crentes e que entraram agora na vida cristã, precisam ser avisados que a vida cristã exige perseverança. Existirão muitos momentos de alegria, de refrigério, de confraternização, em que parece que nós não precisamos perseverar. Mas serão muitos os momentos, e muitos mesmos, em que a perseverança será exigida, em que nós seremos muito tentados ao desânimo, muito tentados a abandonar certas práticas cristãs, a oração, a leitura, o testemunho. Vamos precisar de insistir, perseverar firmemente, até o fim. Essa é a exortação principal da carta aos Hebreus. A necessidade da perseverança. Uma outra coisa que podemos também considerar acerca dessa corrida cristã é em relação justamente à tribulação. O Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos, ele garantiu para os seus discípulos, no mundo tereis aflições. Ele disse, no mundo tereis aflições. É uma garantia de que aqui no mundo nós enfrentaríamos aflições. E numa maratona, também há aflição. Em alguns lugares, existem subidas íngremes. Em outros lugares, o corredor vai enfrentar momentos difíceis na corrida. E ele precisará perseverar para que passe por aquele momento para chegar ao fim. Certamente nós estamos vivendo um tempo desse, de tribulação, de sofrimento, de tristeza, de abatimento, de dúvida, de perplexidades. Mas nós precisamos ter certeza de que nós vamos perseverar, vamos continuar firmes até que tudo isso se passe. As tribulações fazem parte da vida cristã, assim como as dificuldades do atleta numa maratona. E pensando no exemplo da corrida de São Silvestre que acontece em São Paulo, aqueles que acompanham, às vezes, pela televisão essa corrida, sabem que, jamais para a parte final daquela maratona, os atletas vão alcançar uma avenida que é chamada lá a Brigadeiro Luiz Antônio. Essa avenida é uma subida muito forte, uma subida íngreme. Aqueles atletas já vêm correndo há vários minutos. E quando eles chegam ali na Brigadeiro Luiz Antônio, eles já estão esgotados, eles estão cansados. E vai chegar um momento em que eles chegam na Brigadeiro Luiz Antônio. É uma subida. E eles não podem parar. Eles terão que ter forças para subir aquela avenida. E quando aqueles atletas alcançam a Brigadeiro Luiz Antônio, eles sabem que está chegando ao fim da corrida. Logo depois da Brigadeiro Luiz Antônio, terá a reta final. Então, é justamente ali naquele momento mais difícil da corrida. É que eles vão pensar, está chegando ao fim, está chegando ao fim. Eu estou chegando lá, eu vou continuar. É o momento mais difícil da corrida de São Silvestre, é a subida da Brigadeiro Luiz Antônio. E quando aqueles atletas alcançam aquela subida, a gente percebe que muitos começam a perder as forças. E outros começam a vir e vão se aproximando e vão passando. E vão subindo a avenida. E muitos deles perdem ali as forças e vão ficando para trás. Vão ficando para trás. Parece que na vida cristã é assim também. Alguns irmãos vão indo muito bem a vida cristã, durante anos e anos. Mas chega em certos momentos, a gente percebe que aqueles irmãos estão fracassando, estão perdendo as forças, estão subindo uma avenida. E talvez outros irmãos que estavam para trás começam a se aproximar e vão passando, e vão passando. E alguns vão ficando para trás. Que você, irmão, não seja esse que está ficando para trás. Que você não seja, meu irmão, minha irmã, um desses que está perdendo as forças justamente na hora de chegar no fim. Justamente agora que estamos chegando, próximo ao dia do arrebatamento, de chegarmos e encontrarmos o Senhor, recebermos os nossos prêmios. Justamente agora, por que fracassar? Justamente agora, por que desanimar? Por que perder as forças? Por que não continuar perseverante nessa carreira? É por isso que nós lemos lá em Marcos, capítulo 9, e o verso 41, porque há uma coisa interessante naquele texto, que pode ser aplicado também na corrida cristã. O Senhor Jesus, ele diz uma coisa muito interessante aqui em Marcos, capítulo 9, e o verso 41. Ele diz de um copo d'água, que é dado a um dos seus pequeninos. Ele diz assim, porquanto, Marcos 9, e o verso 41, porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pense bem nessa promessa que o Senhor Jesus faz. Ele está dizendo, olha, meus discípulos, vocês podem ter certeza que quando alguém oferecer um copo de água a um dos meus pequeninos, porque eles são de Cristo, saiba que essa pessoa não será esquecida no dia da recompensa. Um copo de água será recompensado no meu tribunal. É um copo de água só, mas será uma obra grandiosa. Numa corrida, especialmente ali na subida da Brigadeiro Luiz Antônio, nós percebemos que os atletas chegam ali exaustos. E nós percebemos que algumas pessoas começam a correr junto com os atletas e oferecendo um copo de água. E nós percebemos que aqueles atletas pegam aquele copo, correndo, e bebem aquela água. E aquela água parece que é absorvida pelo organismo daquele atleta e vai para a corrente sanguínea, aliviando o cansaço, trazendo uma nova energia. E eles conseguem subir aquela avenida até chegar ao fim. Certamente esses atletas poderão testemunhar, aquele copo d'água foi importante para mim, para me conseguir subir aquela avenida e chegar ao fim da corrida. Na vida cristã, muitas vezes, nós estamos nessa subida íngreme, a coisa está difícil de suportar, e nós precisamos de um copo d'água. Nós precisamos de uma palavra de encorajamento. Nós precisamos de uma palavra de ajuda. E parece que não vem o copo d'água. E o Senhor dos altos céus, ele está olhando, quem é que vai levar um copo d'água para o meu servo? Quem é que vai levar um copo d'água para o meu pequenino, que está aflito, cansado, perdendo as forças? Quem é a pessoa que vai levar um copo d'água para o meu servo, para o meu filho, para a minha filha, que está perdendo as forças? Que o Senhor levante entre nós pessoas que venham trazer copos d'água para aqueles que estão sedentos, para aqueles que estão cansados. Como nosso irmão Genesi tem falado nos seus estudos, talvez nós só nos animamos em fazer alguma coisa para o Senhor quando é uma grande obra, quando é um serviço que vai aparecer, todo mundo vai ver. Mas quando nós precisamos trazer um copo d'água para um filho de Deus, nós não queremos, é muito simples. Lembre-se que o Senhor Jesus falou, não ficará esquecido aquele que ofereceu um copo d'água a um dos meus pequeninos. Eu quero ser um desses, nessa noite. Se há alguém que está cansado, perdendo as forças, aflito, abatido, eu quero que Hebreus capítulo 12 hoje à noite seja um copo d'água para te ajudar a se reanimar no Senhor, a continuar com força, a continuar com energia nova, a corrida cristã, a continuar a correndo a carreira cristã, sendo renovado pela palavra de Deus como água que refresca, que traz alívio, que traz uma energia nova. Como é bom quando alguém traz uma pequena palavra, um devocional, ou uma pequena palavra de incentivo, e aquilo nos renova as forças. Que Hebreus capítulo 12, hoje à noite, seja esse copo d'água para te ajudar a continuar a carreira cristã, justamente agora que estamos no final, para alcançarmos o prêmio juntos, juntos com Cristo. Finalmente, pensando na corrida cristã, nós pensamos na reta final. Vai terminar a corrida. É a expectativa mais emocionante. É a reta final, o momento em que os atletas vão cruzar a linha de chegada. E quando sobem a Brigadeiro Luiz Antônio, depois tem a reta final, a gente percebe o olhar do corredor. O olhar do corredor, do atleta que está chegando no fim daquela corrida, não é um olhar para os lados, mas é um olhar fixo na linha de chegada. Ele está olhando firmemente na linha de chegada. Ele está pensando, ali é o fim, eu estou chegando ao fim, eu estou vencendo. Assim deve ser o corredor cristão. O escritor dos Hebreus diz que nós devemos correr, nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele diz no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente. Muitos cristãos têm desviado seus olhares muito facilmente. Olhar firmemente para o Senhor Jesus. O seu caráter. A maneira como viveu aqui. Como que enfrentou as tribulações. Como que enfrentou as injustiças. Olhar firmemente para o caráter do Senhor Jesus e procurar copiar o caráter dele, a sua humildade, a sua mansidão, a sua misericórdia, a sua graça, o seu carinho e assim por diante. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, isso vai nos ajudar a correr o fim da carreira cristã, chegarmos no fim com sucesso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Alguns corredores começam bem a corrida, saem disparados, continuam até bem, até no meio da corrida, mas quando as pessoas que estão lá na reta final ficam esperando aquele corredor chegar, ele não chega. Ele não aguentou, ele ficou para trás, ele desistiu. É importante que nós comecemos bem a carreira cristã. É importante que nós continuemos bem a corrida da carreira cristã. E é importante que a gente termine bem a corrida cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Finalmente, conto uma ilustração de uma corrida que ficou muito conhecida no passado. Creio que foi uma Olimpíada. Era uma maratona. Todos estavam no estádio aguardando a chegada dos atletas. O primeiro colocado chegou, o segundo, o terceiro e os demais também foram chegando. E depois todos os outros chegaram. Uma hora depois que terminou aquela maratona, eles estão observando, está vindo um corredor, quase se arrastando, entrando pelo estádio. Uma hora depois de terminar a corrida, ainda tinha um corredor correndo. Está chegando no fim da corrida, uma hora depois. Ele não iria ganhar absolutamente nada. E aquele corredor, quase se arrastando, entra pelo estádio e vai correndo pela sua raia até chegar ao fim e cruzar a linha de chegada. E parece que naquele dia o estádio aplaudiu de pé a força, a perseverança daquele atleta. E depois alguém que entrevistou aquele atleta pôde testemunhar, quando perguntou para ele, por que você não desistiu? E aquele atleta disse, o meu país me mandou aqui não para começar uma corrida. O meu país está me assistindo para ver eu completar a corrida. E as palavras daquele atleta servem para nós. O escritor aos Hebreus diz, no início desse capítulo, nós temos uma nuvem de testemunhas nos assistindo. Os heróis da fé do capítulo 11, aqueles que venceram pela fé, como que estão nos assistindo, olhando para nós. Agora somos nós que estamos correndo aqui embaixo. Eles já correram. Há uma nuvem de testemunha que nos assiste. Será que nós vamos ser como esse atleta? E dizer, o meu Senhor me colocou aqui para correr a carreira cristã até o fim. Não me colocou aqui apenas para começar e depois deixar. Que o Senhor nos ajude. Que mesmo nesses dias de dificuldades, de desânimo e de tentações, que o Senhor use alguém para trazer-nos um copo de água. Para que a gente continue correndo a carreira cristã com perseverança. E cruzemos a linha de chegada. E nós pensamos nesse dia em que nós vamos cruzar essa linha aqui, que divide céu, terra e céus. E nós vamos ver o rosto do nosso amado Salvador. E ali nós vamos ter galardões para receber. Coroas para os corredores que aqui se mantiveram firmes em todo o tempo. As tentações vieram, as tribulações vieram, os momentos difíceis passaram. A Brigadeiro Luiz Antônio nós conseguimos subir, quase nos arrastando, mas nós conseguimos. Alguém trouxe-nos um copo d'água. E finalmente nós encontramos com Cristo nos ares. Seremos introduzidos no lar celestial. E ali receberemos as nossas recompensas, porque a graça de Deus nos ajudou. Que o Senhor Deus aplique essas verdades no nosso coração. Irmão, para você continuar, para você que caiu, levantar-se, continuar a corrida, para você que está perdendo as forças, não é em você mesmo que você vai ter essa força. Essa força está na graça de Deus. E Paulo disse uma palavra muito importante, ele diz, quando eu sou fraco, aí que sou forte. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós estamos nos colocando no lugar certo para recebermos a força da graça de Deus e sermos fortalecidos para continuar a carreira cristã até ao fim. Irmãos, estamos chegando lá. Nós estamos no fim. Estamos chegando. Não desanimemos. Reanimemos. E vamos continuar firmes. Vamos nos encontrar no lar celestial um dia para recebermos as nossas recompensas. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida e da nossa corrida aqui. Que seja assim. Amém.